Mísseis. Eu falo, digo, é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante. Friedrich Nietzsche. Assim falou Zaratustra. 15 de outubro de 2019. Pizzaria Paulino, Zona Sul de São Paulo, capital. 20 horas. Eu não acredito que você existe. Também não acredito que você existe. A última vez que nos vimos foi na saída de uma festa do colégio militar. Você tinha 17 anos, eu, 14. Alessandro Forel, 47, e Júnior, 44, passaram boa parte das férias de infância juntos no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas a vida os separou. O primeiro acabou indo para São Paulo, e o segundo fixou-se, a partir dos 14 anos, no Rio de Janeiro, onde continua até hoje. Guardam em comum uma infância cheia de diversão, uma época em que o Storm ainda não existia. Era apenas Júnior, um menino muito inteligente que aparentava uma normalidade que não existia dentro de si. Apesar das longas horas juntos, os dois nunca tiveram uma discussão, o que, para uma pessoa com o temperamento de Júnior, é um milagre. E foi Alessandro que, sem querer, deu o primeiro empurrão para que o amigo se tornasse quem é. Os dois eram uma dupla improvável. Alessandro, um viking, loiro, com 1,93m de altura. Júnior, 1,70m, moreno e baixinho, passa despercebido na rua. E os dois se abraçando geram uma cena única. Júnior literalmente some nos braços do amigo. Também nunca estudaram no mesmo colégio, mas Júnior ficava muito na casa de sua tia e madrinha, Valquíria, nas férias de verão, ao lado do apartamento dos pais de Alessandro. O apartamento, na rua General Canabarro, era o local ideal para a dupla extravasar energia e rebeldia. Ali, podiam pular no sofá e jogar pingue-pongue na mesa da sala, algo impensável na casa de Júnior, cujos pais prezavam pela organização. E tinham ideias. O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucou da Fonseca, ou CEFET RJ, bem em frente ao apartamento, foi uma das vítimas. E eles não precisaram de mais nada além de um telefone fixo e o número de uma pizzaria ali perto. Pedimos duas pizzas e ficamos escondidos atrás da cortina do meu quarto para ver no que dava. Era a casa do reitor do CEFET. O entregador, com as pizzas na mão, e o reitor com aquela cara de "eu não tenho ideia de quem pediu isso", conta Alessandro. Em uma época em que o sistema de comunicação disponível era os telefones fixos, sem identificador de chamadas, celulares sequer existiam de forma comercial, a malandragem funcionou bem. Rendeu horas da dupla rindo e vangloriando-se para os amigos do que tinham aprontado. Mas apesar de Júnior ser o tecnológico da dupla, adorava desmontar brinquedos quando pequeno para ver como eram por dentro, foi Alessandro quem descobriu o aparelho que mudaria a vida dos dois. O modem, daquele início dos anos 1990, era muito diferente do que conhecemos hoje. Era um aparelho externo conectado ao computador com uma velocidade milhares de vezes mais lenta do que a da banda larga e até do celular com acesso 4G à internet. E o Wi-Fi existia apenas em filmes de ficção científica. Numa televisão conectada ao computador, Júnior entendeu pela primeira vez do que um modem era capaz: colocar na tela informações de todo mundo, sem limites, conhecimento infinito de todos os tipos na ponta dos dedos. Enquanto Alessandro estava fascinado com a possibilidade de conversar com pessoas de diferentes lugares do mundo, Júnior começou a entrar no universo cibernético. Um mergulho que deu a ele a chance de deixar de lado o personagem do menino extrovertido e gente boa para assumir online sua personalidade tímida, desconfiada e solitária. Para conseguir um modem, Júnior juntou o dinheiro dos presentes de aniversário, Dia das Crianças, do Natal, da madrinha e tudo mais. E conseguiu, em seu aniversário de 12 anos. conectou ao seu computador um MSX e pronto. O admirável mundo novo da internet passou a fazer parte de sua vida. Os computadores MSX Expert da Gradiente eram um sonho de consumo da época. Tinham funcionalidades que os tornavam muito mais velozes e flexíveis que seus concorrentes, e com infinitas possibilidades a serem exploradas por um jovem que dava seus primeiros passos como hacker. Ver Júnior na frente do computador foi um alívio para seus pais, que tinham medo do que ele e Alessandro podiam aprontar juntos. Só não sabiam que Júnior Online seria ainda mais complicado e que acabaria fortalecendo uma característica que tinha desde pequeno, a resiliência. Ele sempre foi muito persistente. Quando queria uma coisa, ia lá e fazia, mesmo que demorasse, reconta outro amigo, Alexandre Coelho, cujos pais moravam no apartamento em frente ao da madrinha de Júnior. Exibido no SBT, o programa do Palhaço Bozo foi muito popular na televisão brasileira em toda a década de 1980. As crianças se esforçavam para participar das brincadeiras do palhaço por telefone. Alexandre e Júnior tinham sua guerra particular para ver quem conseguiria entrar no quadro do cavalinho, uma corrida entre três cavalos de brinquedo, um preto, outro branco e o terceiro malhado. Se a criança acertasse o cavalo vencedor, ganhava um presente. O Júnior sempre foi muito competitivo. Por exemplo, eu já havia conseguido ir à Xuxa. Ele não. Ele não se aguentava, ficava irritado. Um belo dia, eu estava assistindo televisão e o Bozo atendeu o telefone. Quem tá falando? Vanderlei Abreu. O Bozo, onde você mora? Rua General Canabarro. O Bozo, não, não, qual estado? Rio de Janeiro. Pensei comigo mesmo, não é possível. Esse filho da mãe conseguiu. Mas ele escolheu um cavalo que perdeu. Pelo menos isso. Se tivesse ganhado, ia ser péssimo aguentá-lo se gabando. O Bozo era em São Paulo, então o telefonema era interurbano. Não sei como ele fez. Eu já tinha 13 anos e não sabia fazer. Ele estava com apenas 10. Na hora em que ele desligou, fui direto para a casa da tia dele, em frente à minha casa, e dei de cara com ele com o telefone na mão. Você me viu no Bozo? Sim, eu vi. Anos depois, Júnior contaria outra história. Ao contrário do que o Alexandre falou, eu ganhei, tá? Acertei o cavalo, cacete. Fiquei meia hora esperando o Bozo me atender e me dar o prêmio. O jogo de caça ao tesouro do DuckTales, por ter acertado o cavalo. Lembro até hoje. A Praia Vermelha, no bairro da Urca, tem um quê diferente de outras praias icônicas da capital fluminense. Ali estão pontos turísticos como o bondinho do Pão de Açúcar. Mas a praia em si não é tão frequentada por turistas, pois está um tanto deslocada do circuito Copacabana, Ipanema, Leblon. No entorno dela, instituições militares importantes, como o Instituto Militar de Engenharia e a Escola de Comando Estado-Maior do Exército, ou ECM, dão um tom mais sério ao local. No centro da Praia Vermelha, um chafariz retangular fazia a festa dos moradores de rua da região, que costumavam se refrescar do calor escaldante. Hoje, com a pista Cláudio Coutinho aberta, muitos turistas circulam, e o exército não deixa mais ninguém tomar banho ali. No caminho para se tornar oficial de alta patente, Vanderlei Pai foi estudar na ECM, estabelecimento de ensino de mais alto nível do Exército Brasileiro, que prepara oficiais superiores para o exercício de funções de Estado-Maior, comando, chefia, direção e assessoramento. Passou um ano ali com Valdete, Júnior e Alessandra, a filha mais nova. Enquanto ele estudava, Valdete cuidava das crianças, então com 4 e 3 anos respectivamente. E Júnior já aprontava. Em uma ocasião, o pequeno Júnior, com uma roupa branca toda engomada, caminhava de mãos dadas com a mãe pela Praia Vermelha, até que avistou o chafariz. Animado, não resistiu. Se jogou na água junto com os moradores de rua e começou a brincar. Desesperada, Valdete o agarrou e correu assustada para casa. achou que o primogênito poderia pegar uma doença grave. Resultado: banho de álcool. Não com uma garrafa, mas duas. Eu sou assim, da galera. Sempre fui, contou o Júnior. A galera podia ser a de ex-colegas do colégio militar, a do baile funk de Jacarepaguá ou do skimboard da adolescência. Júnior ficava feliz se encontrando com todos, mas não conseguia realmente se conectar com ninguém. Até participava de tudo, mas não se envolvia de verdade. Sabia que no final ia ficar pouco tempo. A carreira do pai militar levava a família a mudar de cidade várias vezes. O ambiente em que realmente se sentia em casa era o das máquinas eletrônicas, ou nas conversas com o pai, que o ensinou não apenas a paixão pelos eletrônicos, mas a falar inglês, andar de bicicleta e jogar xadrez. O pai sempre deu um jeito para que as aprontadas do filho não tivessem uma punição demasiado severa, mesmo que envolvessem o uso de mísseis virtuais em uma vila militar. Em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, há uma vila militar como tantas outras espalhadas pelo país. Foi para lá que Vanderlei Pai levou a família 4 anos depois de terminar seus estudos na ECM. Havia várias casas iguais, uma ao lado da outra. A única residência um pouco maior era a do comandante do batalhão do Vanderlei Pai, conhecido como Coronel Abreu. Engenheiro eletrônico, Vanderlei Pai comprou um computador logo que foi transferido para Bento Gonçalves. Júnior tinha acabado de fazer 7 anos. Fabricado por uma empresa brasileira, a Prológica, o computador, o CP400, era o que havia de melhor no Brasil no tempo em que a reserva de mercado impedia microcomputadores mais modernos de serem comprados aqui. Sim, houve um tempo em que não era possível comprar máquinas modernas no país, embora muitas pessoas as trouxessem ilegalmente do exterior. Sentado no colo do pai à noite, Júnior começou a aprender sobre computadores e a exercitar as letras que tinha aprendido na escola. Junto com o computador, vinha um livro de BASIC, uma linguagem de programação, e exemplos de como escrever programas com ela. Os comandos eram em inglês: go to, next, if, else, o que levou o Júnior a aperfeiçoar a língua. Ele já tinha começado a aprender com o pai e com uma professora que lhe dera o apelido que se tornaria seu nickname, Storm, pelo tanto que ele se movimentava, quebrando tudo ao redor, ou simplesmente desaparecendo da vista da mãe, que ficava desesperada. Os invernos em Bento Gonçalves são frios, em especial para cariocas, acostumados a altas temperaturas. Em um desses dias gélidos, Valdete não achava o filho dentro de casa. Resolveu procurar do lado de fora e se deparou com Júnior no telhado. Com frio, o menino havia escalado a estrutura da antena de TV para ficar mais perto do sol e se esquentar. Mas não foi a única vez que fez isso. Subiu ao telhado diversas vezes com um intuito especial. A cada aproximadamente 75, 76 anos, o cometa Halley pode ser visto a olho nu da Terra. O cometa foi batizado em homenagem ao astrônomo Edmund Halley, que determinou a periodicidade de sua passagem pela Terra, cuja última aparição foi em 1986. E foi tentando avistá-lo que Júnior foi parar no telhado tantas vezes. Não conseguiu ver o cometa, mas o fascínio pelo céu o levaria muito mais longe do que poderia sonhar. Eu não tinha a mais vaga ideia de que um dia poderia estar em uma missão da NASA para a Marte, contou o Júnior. O fascínio pelas máquinas e por cometas não evitou que Storm continuasse a entrar em confusão. O menino amava uma briga, intelectual ou física, e não passava uma semana sem que Valdete recebesse um chamado de alguém reclamando. Toda vez que o telefone tocava, o primeiro pensamento dela era que o Júnior tinha aprontado. Acontecia de tudo, desde desafiar os professores até brigar na rua. Impaciente e explosivo, Júnior batia e apanhava, mas acabava se dando mal em casa. Sempre tomava bronca da mãe, mas logo percebeu que podia usar armas não convencionais para conseguir o que queria. O cinema foi sua inspiração. Pioneiro entre os filmes de nerd usando o computador, War Games mostra um adolescente se conectando ao sistema de defesa dos Estados Unidos e provocando um alerta geral que quase leva o mundo à Terceira Guerra Mundial. As cenas mostravam mísseis indo de um lado para o outro e foram uma inspiração para Júnior, que, aos 7 anos, era um dos menores da turma de amigos. Um dia, cansado dos tapas que vivia tomando dos mais velhos, resolveu dar o troco usando Logo, uma linguagem de computação para crianças. Nela, uma tartaruga virtual respondia aos comandos do usuário de desenhar e pintar. Com a tartaruga na ponta do dedo, Júnior desenhou uma vila virtual com pequenos lança-mísseis, obviamente também virtuais. Colocou os nomes dos amigos nas casas e saiu ameaçando os colegas. Leandro, essa aqui é a sua casa na vila, tá vendo? Seu nome está nela, e o meu míssil vai direto para lá se você não me der seu lanche. Tem o código de disparo aqui, meu pai me deu. De tanto repetir a história, Júnior conseguiu o lanche de vários amigos. Daqueles de quem não levava o lanche, aceitava o dinheiro que levavam para comprá-lo. Com todos em perfeito acordo, após a pequena explicação, o dinheiro ou a comida entravam no caixa de Júnior. E durante meses, o pequeno da turma comeu às custas dos amigos. Acabou descoberto, não por conta do lanche, mas porque gostava de pinhão. O início do outono em Bento Gonçalves é uma época adorada pelas crianças. Os pinhões começam a cair aos pés das araucárias e muitos gostam de colhê-los e colocá-los na fogueira. Mas não estava fácil para Júnior e seus amigos convencerem os adultos de que não havia perigo em fazer uma fogueira na vila, que era cercada de mata. Havia, no entanto, um local de baixo risco, o areal onde os oficiais jogavam vôlei, ideal, na cabeça das crianças, para assar os pinhões. O pai de um dos meninos não gostou da ideia e perguntou para o filho por que ele tinha ido assar pinhões lá. Sem saber o que fazer, o menino contou a verdade. O Júnior tinha mandado. Inconformado, o pai quis saber o porquê de ele ter obedecido. Assustado, deu a única resposta possível. Ele tem um computador e vai explodir nossa casa se não seguirmos as ordens dele. A descoberta não caiu bem com o pai de Júnior, que o deixou sem computador e Atari por uma semana. Não que tenha adiantado. O menino continuou a usar suas habilidades cibernéticas de forma cada vez mais sofisticada conforme os anos passavam e a internet evoluía no Brasil. Não necessariamente da forma mais lícita do mundo. Meus amigos imaginavam que eu hackeava o Atari, o CP400 e que tinha poderes mágicos. Eu não tinha, mas usava isso a meu favor.